que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Quem é esse óculos? Quem é esse óculos? Se alguém perdeu um óculos? Raiban? Leonardo? Então, leva lá para mim, por favor, filho. Vê se é dela. Amém. Que a paz do Senhor seja com todos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Todo mundo abrindo a Bíblia, agora, atenção, acabou a festa. Agora é hora de nós estudarmos um pouco as Escrituras, né? Amém, João Pedro? Concorda, João Pedro? Agora é hora de a gente pensar, ouvir e aproveitar tempo que nós estamos aqui. Amém? Todo mundo? Amém. Antes dessa música, a gente cantava uma... Qual que era? O que mais?
Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele o seu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Mas aquele que escolher
o tesouro maior
terá.
Então, aquele que escolheu Deus, né? Vem, é a hora de adoração, é a hora de louvar a Deus, é a hora de buscar a Deus. E aquele que escolheu Deus, aquele que o escolheu, né? Com certeza terá um tesouro. Então, por que que a gente ora, por que que a gente busca, por que que a gente canta, por que que a gente louva, por que a gente adora? Porque nós temos esperança de ter um tesouro. Amém? Aqui em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, diz assim: ora, sem fé... Pessoal de trás, conversando, prestar atenção. Então, Hebreus capítulo 6, aliás, Hebreus capítulo 11, versículo 6, está assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário, quer dizer, não é importante, não é bom, não é só isso, é necessário, ou seja, é imprescindível que aquele que se aproxima de Deus creia, tenha fé, né? acredite nele e saiba que ele é galardoador dos que o buscam. O galardão, então, seria o tesouro. O galardão seria o tesouro. A recompensa. Ninguém consegue buscar a Deus, ninguém consegue agradar a Deus, ninguém consegue permanecer na mesma, no mesmo caminho se ele não tiver esperança, se ele não tiver alguma coisa na frente. Uma coisa que ele está de olho nela. Que é o galardão. É o galardão. É o tesouro. Né? A pessoa que vai fazer uma corrida, então tem um prêmio. O prêmio muito alto. Então faz com que aquela pessoa disputa, se esforça, debaixo às vezes de uma dificuldade grande, calor, chuva, né, risco de vida, como é o caso da Fórmula 1, como é o caso desses nadadores, desse pessoal aí das Olimpíadas, que treina 8 horas por dia, 8, 9 horas por dia, um esforço às vezes sobrenatural. Por quê? Porque a pessoa está buscando um galardão, uma recompensa, alguma coisa que ele pretende, que ele acredita que aquilo será dele. Então ele faz um esforço o ano todo, correndo aí para baixo e para cima, até 20 quilômetros, 30 quilômetros, etc. Porque ele tem em mente a corrida de São Silvestre, tem em mente a corrida, não sei o que, etc., de Belo Horizonte, não sei de onde. Né? Todo mundo vive dessa forma. O dia que a pessoa perde a esperança, perde, não tem mais sentido, a tendência dele é cair. A tendência dele é sentar. A tendência é de entrar em, às vezes, depressão, desânimo, não tem mais força, tristeza. Até o animal, quando ele começa a ficar triste, você percebe que o animal não brinca, não corre, não late, né? Ele fica triste. O cachorro não late. A galinha, o pintinho, quieta lá no canto, não cisca mais. Né? Não, aquela tristeza. Passarinho na gaiola não canta. Ele fica triste. E aquilo ali, às vezes, demora algum tempo, mas ele acaba morrendo. Então, alguma coisa tirou daquele animal, daquele pássaro, daquela ave, a esperança. Nós também somos assim. Nós também estamos assim. A gente corre para cá, corre para lá, faz uma coisa, faz outra. Enquanto você tem um alvo, um objetivo na frente, o qual você quer alcançar, deseja alcançar. Com Deus não é diferente. Deus nos criou dessa forma, Ele também tem o mesmo Espírito, Ele nos criou dessa forma. Então a gente não pode perder a fé. Nós não podemos perder a fé. Perder a esperança. Porque senão não tem mais motivação, não tem mais sentido você buscar a Deus. Só busca a Deus se a pessoa tiver fé. Sem fé, você vai buscar uma semana, duas, três, vai desanimar e vai largar. Você vai, talvez um ano, dois, e não vai suportar. A carne só não é capaz. Só existe uma maneira da gente suportar tudo, que é a fé. Então, é necessário, imprescindível, fundamental, que a pessoa tenha essa fé. Para que ele encontre força, razão, motivo para buscar Deus. Por exemplo, Noé, o que Noé acreditava? Qual era a fé de Noé? Qual era? Noé acreditava que o mundo ia acabar. Noé botou na cabeça dele que o mundo ia acabar. Alguma coisa veio e fez com que ele acreditasse que o mundo fosse acabar. Deve ter sido um sonho, deve ter sido uma visão, deve ter sido alguma coisa. E ele foi, com certeza, acionado espiritualmente, mas ele acreditou que o mundo ia acabar. E aí ele construiu a arca. 9 meses, parece, se não me engano, construindo a arca, contra todas as opiniões, contra as pessoas que não acreditavam, que não tinha aquela fé. Noé tinha. Ele acreditou que o mundo ia acabar. E ele então construiu a arca. Construiu, fez aquele esforço danado e construiu a arca. E a água caiu. E só ficou a arca dele. Ele acreditou que Deus ia destruir a terra. Que não era, que aquilo que estava acontecendo, toda aquela situação de pecado, aquele estado não era compatível com Deus. Deus ia acabar com aquilo. Depois, nós temos no versículo 18, aliás, 17, aliás, não, ainda não. Vamos antes um pouco. Versículo 8. Abraão, presta atenção para você ver. Sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. O que que Abraão tinha na cabeça? O que que veio na cabeça de Abraão? O que que veio no pensamento, na mente de Abraão? O que que era? Hã? Era uma terra. Né? Era uma coisa que ele ia receber. Era um negócio que ele ia receber. Era uma terra especial, uma terra que não se comparava com outra, e que aquilo seria a herança dele, que aquela terra seria dele, que ele seria o herdeiro daquela terra. Ele recebeu também uma, por fé. Não foi interessante? Que fé, se você vê, pegar, segurar, não é mais fé. Fé é um negócio que vem na sua mente, na sua cabeça, no seu espírito. Você acredita e parte para cima. É assim, se você ficar esperando mostrar para você, já não é mais fé. Então a gente fica pensando que Abraão chegou, que Deus chegou, sentou, vamos tomar um refrigerante aqui e tal, aquela conversa, esforçando, trocando, etc. Não, foi assim não. Abraão teve uma intuição, uma fé. Ele teve algum sonho, uma visão de noite, alguma coisa assim. E ele acreditou que aquilo era Deus. E que aquilo ia... E ele ia sair mesmo daquela terra. E foi. Enquanto ele permaneceu na fé, ele andava. Enquanto ele tinha fé, ele ia andando. Ia andando, ia andando, e ninguém fazia Abraão parar. Bem, ele morreu sem chegar na terra, mas não parou, não parou. Olha para você ver como no versículo 9 diz assim: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Ou seja, ele não entendeu que a terra que Deus havia prometido para ele, ele já estava pisado nela. Mas se ele não tivesse fé, ele não caminhava. Então ele já estava na terra. Mas a fé fez com que ele... Esse caminhar, gente, é o quê? Permanecer lutando contra o pecado, permanecer amando a Deus, permanecer guardando, fazendo oração, súplica, etc. É isso que... Né? Mesmo que ele estava... estivesse ele em cima da terra, ele entendia que aquela não era a terra. Ou seja, por exemplo, nós sabemos que a terra que Deus nos prometeu é essa aqui, mas não do jeito que ela está. Em pecado, cheio de violência, cheio de corrupção, cheio de inveja, de coisa, de ganância, né? Toda essa coisa não é a terra que Deus prometeu. Mas nós sabemos que é essa terra. Mas não do jeito que ela está. E essa fé faz com que a gente venha na reunião, faz com que a gente ore, faz com que a gente busque. Porque a nossa esperança é uma terra diferente dessa. Mas se você entender que já é a terra, você vai continuar caminhando? Se você entender que já chegou, você vai continuar caminhando? Vai? Não vai. Você não vai continuar caminhando se você já chegou, para que caminhar? Não é essa aqui, é essa terra, é isso aqui, tá bom, essas coisas, foi Deus prometeu, foi isso aqui mesmo. Então, você não vai caminhar. Não vai caminhar, amém? Mais para frente, no versículo seguinte. Versículo 10. Ele esperava pela fé, habitou em terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ele estava com Isaac e Jacó e caminhando com ele pôs na cabeça dos filhos ele colocou na cabeça dos descendentes dele, todos os descendentes dele, de que a terra que Deus prometeu é aquela que passou para os filhos. E os filhos continuaram com a mesma esperança. Os filhos continuavam com a mesma esperança, tendo a mesma fé, a mesma fé. E essa fé de Abraão durou muito tempo. Muito tempo, todo mundo caminhando em busca dessa terra. Sara, Qual era a fé de Sara? Qual era a esperança de Sara? O que que fez Sara ser uma mulher de Deus? Ela era estéril. E Deus prometeu para ela um filho. Se Deus tivesse dado o filho logo em seguida, o que que ia acontecer? Ela parava de buscar Deus, ela parava de se consagrar, ela parava de fazer a vontade de Deus, porque ela já, o filho que ela tinha, não tinha razão para ela caminhar, não tinha motivo mais para ela continuar. Deus, muito sábio, deixou para dar o filho lá no fim. Depois que ela já estava, tinha caminhado, ela, né, guardado aqui, quando ela estava quase desistindo, falou, não tem mais jeito. Olhou para o marido dela assim e falou, ó, tem jeito mais não. Mas veio o filho e ali consolidou a fé, né, de Sara, consolidou ali, ela realmente entendeu que Deus era capaz. Versículo 13. Vou dizer assim, todos estes morreram na fé, sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, o que Deus queria realmente é que ele entendesse, que todos eles entendessem. Quando Sara ganhou o filho, certamente ela pensou assim, Deus usou esse filho, mas o que ele queria mesmo é que eu acreditasse nele. Que depois que ela ganhou o filho, ela falou assim, não, agora eu acredito nisso. Né? Eu sei que o que Deus me deu não é na realidade o que ele quer me dar. Mas ele usou esse filho para mim acreditar nele. Mas eu entendi que o que Deus quer me dar não é esse filho. Amém? Toca para frente. Versículo 17. Abraão, quando ele ainda estava caminhando, presta atenção, Abraão ainda estava na estrada, ele não tinha chegado. Deus prova Abraão, pede o filho. Se Abraão negasse o filho, se Abraão não desse o filho, tinha morrido ali, tinha terminado ali a aliança dele com Deus, o acordo dele com Deus tinha terminado ali. Por quê? Porque ele certamente falou, não, meu filho, de jeito nenhum que eu não vou dar. Não vou não. Eu acho que essa terra, essa promessa de Deus não é tão importante quanto meu filho. Não vou dar, não. Meu filho, não. Mas o que que Abraão entendeu? Que a promessa de Deus, que tinha pela frente, ainda era superior ao seu filho. Ele, então, provado na estrada, como nós também, temos a nossa fé e temos as nossas provações. E nessa estrada, nas nossas provações, muitas vezes nós vamos abandonar aquilo que nós gostamos, aquilo que nós deixamos, aquilo que nós amamos, porque nós temos esperança de chegar lá onde que Deus quer que nós cheguemos. Versículo 20. Isaac abençoou a Jacó e Esaú. No tocante às coisas futuras, pela fé. Porque se você não tiver fé, como que você vai abençoar o seu filho? Se você não tiver fé, como é que você vai dizer para o céu, vai e Deus vai com você? Se você não tiver fé, presta atenção, se chegar assim, ó, como Isaac falou, vai lá e você vai encontrar a noiva de Isaac. Abraão falou, né? Foi ali a noiva de Isaac, Abraão, né? Abraão mandou o servo e falou, ó, vai porque você vai encontrar a noiva do meu filho. Se você não tiver fé, como é que você abençoa o seu filho? Como é que você vai falar para o seu filho assim, ó, pode ir que você vai, Deus vai te abençoar. Vai porque Deus vai ser com você. Amém? Ou se você chegar numa pessoa e falar assim, ó, Deus vai te dar um sonho. A pessoa vai dormir e tem um sonho. Aí ela volta, aumentou ou não aumentou a fé da pessoa? Não fez com que a pessoa acreditasse em você? Interessado, a pessoa acredita em você. Aí ele passa. Todas as vezes que ele precisar, ele vai te procurar e vai dizer assim, Ramiro, aquela palavra que você me deu aquele dia, você falou que Deus ia falar comigo e falou. Eu vim cá para você orar comigo. Eu vim cá para você ver o que, que você pode fazer para mim. Se o Ramiro não tivesse feito a primeira vez, a pessoa não voltaria. A pessoa voltou porque ele acreditou no Ramiro. Certo? Então, se nós não tivermos fé, como é que nós vamos dizer para os nossos filhos, olha, pode ir. Porque você vai acontecer isso, isso e isso. A água, o mar vai abrir, o rio vai abrir, você vai passar. Pode ir. Amém? O Senhor será contigo, por onde quer que você ande. Foi isso que fez com que Abraão caminhasse, porque ele entendeu que não tinha nada que impedia, que o impedisse de andar, de caminhar. E realmente, cada dia que passava, Deus ia confirmando aquilo que tinha falado com ele. E a fé de Abraão foi aumentando. Por quê? Ele viu os inimigos caírem na frente dele. Ele viu a mão de Deus. Ele viu Deus fazendo as coisas na frente. E não tinha nada que impedia Abraão de caminhar. Amém, gente? Às vezes nos falta essa fé. Às vezes nos falta o quê? O alvo. Nos falta a razão, o motivo. Eu não tenho motivo. Eu não tenho razão. Eu não tenho nenhuma esperança. Por que, que eu vou caminhar? Porque eu não vou ver a obra de Deus diante dos meus olhos. Eu não vou ver Deus agindo diante dos meus olhos. Porque eu não tenho alvo, eu não tenho motivo, eu não tenho esperança. Eu estou assim, ó, tanto faz, tanto fez. O ânimo não vai ser suficiente. A disposição não vai ser suficiente. Nós precisamos ter essa fé, essa esperança, esse alvo, o capacete, né, que simboliza essa esperança. O que é que nós vamos querer? Eu lembro, quando eu comecei minha fé, a igreja pentecostal ainda estava muito, muito no auge. Mas qual é, por quê? Por que que estava? Porque a igreja pentecostal, por isso que chama pentecostal, porque eles buscaram, eles se esforçaram durante muitos anos. E qual era a esperança deles? o batismo com o Espírito Santo. Uma experiência com o Espírito Santo. Um avivamento espiritual. Aí toda a igreja pentecostal, batista, assembleia e tal, presbiteriana, toda a igreja era tradicional. Aquela igreja morta, fria, de rezar, tal. Aquela igreja não podia bater palma, não podia conversar, tal, etc. Era aquela igreja católica, evangélica, era assim. Não era uma coisa nem outra. E aí começou então aquela insatisfação e aquela vontade de que houvesse uma balançada na igreja através do Espírito de Deus. Eles acreditavam, eles creram que o Espírito Santo era capaz de fazer aquilo. E foi isso que fez com que a igreja caminhasse. A igreja caminhou durante muitos anos nessa esperança. Mas aí, quando alcançou, houve avivamentos espirituais? Houve. Muitos, muitos. Na Argentina, nos Estados Unidos, em País de Gales, foi um outro também, avivamento, me lembro. Não, como é que foi, gente? Eu não me lembro, cabeça. Quem? Eu sei que houve vários avivamentos, vários, em vários lugares. Avivamentos tais que, conta-se, né, através do livro que a gente já viu, leu, pessoas, nós estávamos orando aqui, todo o bairro foi tomado pelo Espírito. E as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Gente caía, gente ficava chorando, tal, etc. E começaram a ser atraídas para aquele lugar. E foi, né, noites seguidas, dias e noites seguidas de oração, de avivamento mesmo, assim, uma coisa impressionante. Mas aí que está. Se você, depois que você alcançou uma coisa, depois que você alcança uma coisa, o que que te faz caminhar para frente? Então eles pararam ali. Pararam ali, porque... E aí a igreja começou a cair. A igreja começou a esfriar, começou a perder. Começou a perder. Então a igreja tradicional foi avivada pelo movimento pentecostal, por isso chama Pentecostal, pentecostal por causa do Pentecostes, mas depois alcançou aquilo e começou a esfriar, começou a cair. E começou a pessoa, começou as coisas erradas, oração em línguas misturada com coisas erradas, demônios manifestando, mas o demônio não saía, as pessoas, o pecado, né, o pecado permanecia. Não que não tivesse sido bom. Foi bom? Foi, porque levou a igreja durante muito tempo. Mas depois, caiu. Então, a igreja, ela vive pela fé. Ela vive pela fé. Ela vive pela fé. Ela tem que ter um alvo em mente, uma coisa que faz com que ela esteja sempre caminhando, sempre andando. Sempre. Já alcançou? Não. Já alcançou? Não. Porque se alcançar, para. Se alcançar, senta. Por isso que nós vimos lá. Eles caminhavam porque Abraão estava em cima da terra, mas não se conformava que era aquela terra. Amém, gente? Abraão estava em cima da terra, mas não se conformava que era aquela terra. Não é essa terra. Não foi essa terra que Deus prometeu. Amém? Se ele tivesse chegado, ele parava. Amém? Não é essa terra. Ele esperava uma cidade que tivesse fundamento, uma cidade diferente, era uma coisa diferente, era um negócio, né, completamente diferente. Eles não paravam de caminhar. Como foi com a igreja pentecostal que chegou ali, parou. Por quê? Teve o avivamento, mas ia ter avivamento constantemente? Constantemente não ia. Não precisava. O Pentecoste aconteceu num dia, no outro dia, 3 dias depois, 1 mês depois, 2 meses depois, etc. A igreja foi para a rua trabalhar, foi fazer as coisas, etc. Tal. Mas aquele dia de Pentecoste foi apenas aquele dia. Não foi. Foi o dia de Pentecoste. Então aconteceu coisa tremenda naquele dia. Não foi todo dia. Mas continuou. Continuou. A igreja continuou. Mas se eles tivessem em mente só aquele movimento, como por exemplo o caso de expulsar demônio. A pessoa chega assim, essa igreja expulsa demônio. Mas se ela expulsa demônio, ela não faz mais nada. Ela chegou, ela já expulsa demônio. Na realidade, o objetivo, a visão, o alvo, não é expulsar demônio. Não é falar em línguas. Não é. Tem que existir alguma coisa lá na frente. Agora, no caminho, se você falar em língua, amém. Mas o dia que você falar em língua, você vai entender. Amém. Foi apenas um dom a mais que eu ganhei, foi apenas um dom que eu alcancei. Né? Uma cura que você fizer no caminho, você fez a cura, ótimo, ótimo. Quantas vezes nós oramos e a pessoa foi curada? Mas não é, é apenas um dom que eu ganhei. Né? Paulo falou, ó, eu queria falar 1000 palavras, aliás, eu queria falar uma palavra, uma, com entendimento, do que 1000 sem entendimento. Ele falou, e o que adianta uma pessoa estar orando em língua se a outra não está entendendo nada? Então, quando ora em língua, é preciso que haja quem tem discernimento. Tudo isso, às vezes, faz com que a igreja perca o ânimo, a disposição e pare no caminho. Porque você colocou um alvo, colocou uma esperança, colocou uma fé em uma coisa muito próxima. Às vezes, comprar um carro, comprar uma casa, um apartamento, passar num curso, numa coisa, e aí você fica ali, passou no curso, acabou. Um casamento, casou, acabou. Acabou o homem, acabou a moça. Por quê? A fé, a esperança, o alvo era uma coisa muito, muito próxima. Não foi assim com aqueles, né? Aquelas pessoas. O livro de Hebreus aqui está falando é que todo mundo precisa ter fé. Eu imagino assim, se você colocar um alvo imediato, quando você alcançar aquele alvo, você vai ter que colocar o outro. Né? Certamente Noé, quando desceu, ele não tinha mais arca para fazer. Será o que que Noé, para permanecer na fé, o que que Noé deve ter colocado na frente? Alguma coisa. Alguma coisa. Amém? Alguma coisa. Por que que Deus, Abraão é chamado o pai da fé? E por que que Deus chamou Abraão e falou pelo vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele falou, ele não colocou a terra. Ele não colocou especificamente a terra. Ele falou, eu vou te mostrar. E certamente quantas vezes Abraão deve ter pedido a Deus, Senhor, e a terra? Senhor, e a terra? Mostra para mim a terra. É para ali, Abraão. Caminha ali, você vai ver a terra. E a terra, Senhor? Né? Quantas vezes ele deve ter procurado por essa terra? E não chegou na terra. Aonde nós estamos querendo chegar, gente? Aonde nós estamos querendo chegar? Eu acho que não precisa a gente falar mais, né? Eu acho que não a gente precisa falar mais. Mas tem vários exemplos aí pela frente, vocês depois podem observar. Por exemplo, o caso de Moisés. Moisés, né? Os pais de Moisés segurou o menino 3 meses. E o rei já tinha mandado matar. E ele segurou o menino e falou assim, não vai achar, ninguém vai achar o nosso filho aqui. Ninguém vai achar o nosso filho aqui. Podemos segurar nosso filho aqui, que ninguém vai encontrar nosso filho. É fé. É fé. Aí terminou os 3 meses. Certamente, eles... O que, que aconteceu no fim dos 3 meses? Interessante é assim, você perde a fé, sabia? Você tem uma fé, e se você não tiver cuidado, você perde aquela fé. E aí não tem, acabou, você não acredita mais, e o negócio não vai acontecer. Né? Por exemplo, Pedro, caminha, Pedro. Aí Pedro começou a caminhar sobre as águas. 1, 2, 3, 4, quantos passos será que Deus deu? Aliás, que Pedro teve sobre as águas? Quantos passos? Não sei quantos passos, mas que Pedro caminhou. E de repente, o que aconteceu com Pedro? Ele afundou. Perdeu o quê? Ali, ó, de repente, ele falou assim, ó, meu Deus, estou em cima da água, em cima do mar? O que é isso? Não é não? Aí, pá, afundou. O que acabou? A fé. Acabou a fé. Eles seguraram o menino 3 meses. Quando no fim dos 3 meses, a fé, já não tinha mais fé para aquilo. Eu não tinha mais fé para aquilo. Então, ó, não vamos segurar mais não. Porque eu, né, qualquer hora vem aqui alguém matar o nosso filho. Pegaram o menino e botaram no rio. Outra fé. Aquela fé de segurar o menino acabou. Aí eles usaram outra fé, botar o menino no rio. Aí botaram a criança no rio e falaram assim, ó, Deus vai levar essa criança até a uma pessoa que vai cuidar dela. E soltou a criança no rio. E a criança foi parar nas mãos da filha de Faraó. Aonde eu estou querendo chegar? Dá o microfone aí para alguém responder. Ronaldo, dá para o Ronaldo. Aonde eu estou querendo chegar? Hoje já cheguei.
Ué, na terra definitiva, eu acho.
Hã?
Na terra definitiva.
Aonde eu estou querendo chegar?
Na fé, não sei.
Então, o que eu estou querendo passar para a igreja? Dá para a Priscila? Priscila.
Sei, será que eu sei?
Hã?
Eu acredito que está querendo mostrar que se a nossa fé tem alguma coisa que vai chegar, quando chega, acabou a fé, né? Então, assim, se a nossa fé está na terra prometida, no novo corpo e tal, Então, o que acontece é que a gente vai cansando, vai perdendo a fé, ou como o senhor falou, o exemplo da igreja, que foi o Pentecoste, né? Aquilo ali para eles era fé, era o que eles queriam, chegou aquilo, acabou a fé deles.
Amém. Dá para a Nath? Nath, onde é que eu estou querendo chegar, Nath? Onde é que nós já chegamos, já alcançamos? É, o que, que eu estou querendo passar para a igreja? Captou a mensagem? Não. Então dá para a Marcela. Também não.
Ter a fé de Cristo, a vida de Cristo, né?
Não, não. Iraci, Badia, amém, o Ed, dá pro Ed. Vai lá, João Neval, carrega o microfone lá. Carrega o microfone lá, João Neval. Ajuda lá.
Oi.
Vai lá pro Bertinho. Vai lá,
Bertinho.
Vai lá, fala, filho.
Sim, eu o que eu percebi, assim... É que a gente, assim, para caminhar, a gente tem que ter um alvo.
Isso.
A gente tem que ter um alvo, tem que ter fé nesse alvo. E se a gente põe um alvo próximo, claro que se a gente conseguir aquele alvo, a gente vai ter que continuar a caminhar. Então, eu acho que a gente tem que ter um alvo maior. Aí eu estava olhando até o que o senhor anotou ali, do tesouro, né? Então, assim, acho que a gente tem que estar pensando lá na frente.
Amém.
Se acontecer alguma coisa no meio do caminho, continuar caminhando.
Amém. Passa por outro. Dá para um Bertinho. Olha... Por exemplo, presta atenção. Qual era a fé de Davi? Qual era a esperança de Davi? O que que Davi botou na cabeça de fazer? Uma casa para Deus. E ele trabalhou sempre naquela direção. Eu preciso fazer uma casa para Deus. Deus precisa de um lugar para ele morar. Eu preciso fazer uma casa para Deus. E isso fez Davi caminhar. Até o dia que ele ia morrer, ele passou isso para o filho dele. Meu filho, eu não fui capaz de fazer. Faz você. Eu não consegui. Faz você. Mas o que levou Davi a caminhar até ali foi essa fé. Faz você, meu filho. Faz você. Amém? Salomão pegou a mesma fé. E o que fez Salomão... conseguir, né, entrar em acordo com todos os reis que Davi havia se tornado inimigo, e ele conseguiu fazer, né, aglutinar todo aquele povo no objetivo de construir a casa. E aí você vê, por exemplo, as palavras de Salomão, os provérbios de Salomão, você vai observar ali quanta coisa Salomão aprendeu construindo a casa para Deus, construindo aquela casa, construindo. E eu acredito que ele nunca parou de construir, nunca parou de construir, de fazer aquilo, de fazer, e etc, etc, até que ele falou, certamente ainda falta alguma coisa. E certamente Salomão também, da mesma forma, terminou os seus dias, né, ainda esperando alguma coisa mais. Então nós temos Davi, nós temos Salomão, nós temos todas as pessoas. Ninguém viveu e agradou a Deus sem ter um alvo, sem ter um objetivo, sem ter uma fé. Amém? Então, se nós aqui não tivermos, fala, Humberto.
Nós sempre tivemos um alvo, né? Que foi a palavra que Deus disse para nós, que seríamos ir além das mangueiras, né? Ou seja, ser um povo diferente. Acho que a gente não chegou ainda a ser esse povo, e a nossa fé não pode. Acho que o nosso alvo é esse. Às vezes a gente até, uns fraquejam, outros não, mas a igreja nunca perdeu isso. O senhor mesmo o senhor é testemunha disso, o Ramiro. Tem muitos irmãos aqui que ainda continuam na esperança de ver a igreja chegar nessa... ir além das mangueiras, chegar a esse povo que nós temos que ser. Eu acho que a palavra que o senhor está querendo dizer é justamente isso. Para que a gente não desanime da promessa que Deus nos fez. de ser um povo diferente, uma igreja que realmente tem Deus, que entende, que tem essa sabedoria, que é um povo de Deus.
Amém. Então, você tem essa esperança? Você tem em mente isso? Você caminha nessa direção? Por exemplo, será que nós já alcançamos, nós já chegamos? Você olha e vê um povo de Deus? Você vê a igreja como um povo de Deus? Você vê? Então, se você vê, você não vai caminhar mais. Vê? Você falou que ia ver, você falou que estava vendo. É, então, presta atenção.
Nós fizemos essa esperança de ver.
A gente tem que ter muita firmeza. Fé, se você duvidar, se afunda. A gente não pode ficar em pé no muro. Se der do lado, eu pulo para cá. Se der do outro, pulo para cá. Você vê uma igreja hoje? Você
não.
Vê um povo de Deus?
Não.
Você vê um povo de Deus? Não, não. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque se nós já tivéssemos visto um povo de Deus, nós íamos caminhar, nós íamos continuar? Não íamos. Nós já chegamos, já temos o que nós queríamos? Não temos. Mas não temos nem pensar. Não é o que nós queremos. E é isso que nos faz caminhar. É isso que nos faz caminhar. Quando você olha para o lado e vê assim, olha para um e você vê assim, não é. Não é a pessoa que eu gostaria de ver. Não é a mulher que eu gostaria de ver. Não é o homem que eu gostaria de ver. Não é o povo de Deus ainda. Mas se Deus prometeu, se Deus nos deu essa promessa, essa esperança, né? Você pega lá a apostila, você lê lá a apostila, lá atrás você vai ver lá. Procurando o povo de Deus. Chegava, não é esse o povo de Deus. Não é esse o povo de Deus. E o que nos fez caminhar até aqui? Exatamente o fato de nós estarmos procurando o povo de Deus. Aí vem o Luiz. E é incluído no meio. Experimenta, Luiz, não funciona. Tira. Vem o Ramiro, experimenta, prova, etc. O Ramiro não dá conta, não consegue. Tira o Ramiro. Você para, você desanima, fala, não vou procurar mais ninguém, não. Não vou aceitar mais ninguém, não. Né? Vem o Ronaldo. Aí o Ronaldo entra, tal e etc, a gente fala, ensina, incentiva, manda ler as escrituras, manda ler as apostilas, manda buscar a Deus. Aí o Ronaldo fica aqui um tempo, não funciona. Deus mesmo tira. Desanima, nós vamos desanimar? Nós vamos, né, Godoy? Nós vamos parar? Nós vamos parar porque aquilo ali não quer Deus. Nós vamos parar porque o outro ali não quer Deus. Noé parou de construir a arca porque o povo não queria. Noé parou porque não houve interesse por parte do povo. Noé não parou. Noé falou, eu ponho só a minha família. Eu vou botar só a minha casa, mas eu não vou parar. Amém? Eu não vou parar. Cai 1.000 de um lado e 10.000 do outro. Meu filho, se você não tiver essa fé, se você não tiver essa esperança, se você não tiver essa fibra, e você olhar para as pessoas, olhar para o lado, olhar para a situação, você desanima. Amém? Você desanima, você não vai caminhar. É uma fé, essa é a fé que vence o mundo. Essa é a fé de Abraão, a fé de Noé. É essa fé de Deus, a fé de Jesus. Se Jesus Cristo fosse olhar as circunstâncias em volta dele, se Jesus fosse olhar as coisas que estavam acontecendo em volta dele, Jesus não caminhava, gente. Jesus não conseguiria nunca chegar no lugar onde Deus queria que ele chegasse. Deus queria que ele chegasse na cruz, que ele terminasse a caminhada dele lá na cruz, o Calvário. Ele tinha que caminhar até chegar no Calvário. Por isso que a gente fala assim, andar nas pegadas, nos passos que Jesus andou, aonde ele terminou. Pai, está consumado. Ele acreditou para ir até lá na cruz. Pedro falou, não, o senhor não vai, não. Vou. Pedro, você não vai, Pedro. Aliás, o senhor não vai, não. Nós vamos dar um jeito aqui e arranca da espada e corta a orelha do soldado. O senhor não vai, não. Vou, mas meu filho, Satanás. Você não vai deixar, não, Satanás. Quantas vezes Satanás quer impedir a gente de caminhar? Quantas vezes Satanás chega e fala, olha, pode largar de mão. Pode largar de mão. Amém? Ó, fui lá não sei aonde e a igreja está um caos. Fui lá não sei aonde e a igreja não está com nada. Né? Não é assim? E a gente desanima. Ó, acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Nós vamos parar. Nós vamos parar. Não é?
É, Rocine. Assim, é importante isso porque a gente vai perdendo essa visão. Muitas igrejas já chegaram em algum lugar e perderam essa visão, que era o quê? De chegar onde Deus está. Como se falou, a igreja pentecostal, ela chegou, alcançou o Pentecostes e acabou. Isso. A igreja ali que queria, sei lá, universal, que queria dinheiro, ela conseguiu dinheiro e acabou. O objetivo dela, que era a salvação, ela não vai alcançar mais. Por isso, então, Deus vem e tira o castiçal. É. Agora, se a gente for observar, dar graça, realmente tem que dar graças a Deus, porque o nosso objetivo é diferente do deles.
Pois é, qual será a visão da Igreja Católica? Qual será o objetivo da Igreja Católica? Qual foi? Será que ela não alcançou e sentou? E deitou? O que, que é que a Igreja Católica? Você ficou quanto tempo na Igreja Católica? Você, por acaso, descobriu qual é o objetivo? Qual é a fé? Para onde que eles estão caminhando? O que, que eles vão fazer? Não tem. Como ele falou, de repente a igreja, eu me lembro ali na comunidade, qual era o alvo? O alvo era que a igreja pudesse colocar deputado, senador, etc., tal, lá em cima. Aí foram, hoje tem, está lá, o filho do César, deputado, o filho do Robson, deputado federal, e etc., etc. E aí, chegou onde queria chegar. Nós queremos uma televisão. Aí você põe a televisão. Agora que nós queremos o quê? Que a igreja tem uma televisão. Aí tem a televisão. Tem uma rádio. Um rádio, sei lá, uma rádio. Tem uma FM. Aí tem a igreja, tem FM, tem rádio, tem tudo. E acabou. E simplesmente para. Você falou sobre o dinheiro. Dinheiro não está sobrando aí pelas igrejas? E a tendência é que todos acabem por desanimar. Isso é bom para nós? Não, não é bom, porque você acaba olhando e vendo o mar se removendo na sua frente e você começa a surtar. E se você não tiver muito cuidado, você vai afundar. Qual é o objetivo nosso? Como ele falou, Deus nos deu uma palavra lá atrás. Quando nasceu as apostilas, nasceu a ideia, nasceu a visão da igreja, que era um povo. A igreja somos nós. Lá está lá, bem claro, a igreja somos nós, um povo todo santo, um povo de Deus, justo. Tá? Aí cê, a pessoa chega bem e fala para mim, mas cadê esse povo? Eu não sei. Amém? Eu não sei, eu nunca vi esse povo. Eu nunca vi. Né? Já viu aquela história do caboclo pegando trim? O louco pegando trim? O louco lá no corredor do hospital pegando trim. Aí chegava lá, trim. Aí ele olhava assim. Aí, de novo, trim. Aí ele olhava. Aí o outro, mais doido ainda, chegou para ele e falou assim, vai, o que você está pegando? O que é isso aí? Ele falou, não sei, não peguei nenhum ainda. Né? Como é que eu vou saber? Então você pensa, bom, como é que eu vou saber que é o povo de Deus? Eu nunca vi o povo de Deus. Eu só sei que não é esse. Eu só sei que não é esse. Mas o dia que você vê, você vai falar, esse é o povo de Deus. Amém? Ou você acha que já chegou? Chegou? A hora que chegar, você vai chegar e vai falar, esse é o povo de Deus. Hã? Aí acabou. Aí quando você chegar, chegou na terra que Deus prometeu, esse é o povo de Deus. Nós chegamos, nós alcançamos. Senão, qual a motivação, qual a disposição, qual a fé que nos leva a caminhar, gente? A permanecer. Às vezes a gente está assim, a gente pensa assim, está construindo a cooperativa, arrumando, fazendo tal. Mas o nosso objetivo é construir a cooperativa? Não. Por quê? Você construir a cooperativa, você constrói e pronto, você vai chegar, falar, ó, está pronto. Agora, fazer o quê? Acabou. A igreja vai lá no chão. Não. O nosso objetivo, se alguma coisa a gente faz, é para nos ajudar a chegar aonde? No povo de Deus. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e conserve a nossa fé, a nossa esperança de alcançar o povo de Deus, justo, santo, todo de Deus, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Aí chega o outro. Lembra da gente falar lá atrás que o povo de Deus não dava cheque sem fundo, que o povo de Deus não traía, que o povo de Deus podia deixar o cofre aberto. Amém? E nós, pode deixar o cofre aberto? Nós não estamos pondo cerca elétrica, tudo aí, etc, câmara, etc, e mesmo assim, não teve aqui ladrão entre nós, não teve pessoa. Pode deixar o cofre aberto? Pode. Por que não pode? Ainda não é o povo de Deus. Mas foi falado que o povo de Deus, você podia confiar, você, engraçado, eu preciso confiar. Porque senão eu não vou achar o povo de Deus. Eu preciso esperar. Eu preciso deixar o cofre aberto. Mesmo que o ladrão roube. Porque o dia que o cofre estiver aberto e ninguém mexer, você vai falar, ó, está perto, porque o cofre ficou aberto e ninguém mexeu. Amém? Ó, pô, pelo jeito tal, o jeito da... Não é assim? Pelo jeitão do andado dele e tal, etc. Nós já vamos ser, pelo menos, observar que nós já estamos perto. Você olha assim, você vê. Você olha assim, você observa. Nós podemos não ter chegado, mas nós estamos no caminho, nós estamos na direção. Nós, já não é uma coisa boa, já não é um negócio que motiva você a caminhar. Nós ainda não chegamos. Por que que nós sabemos que nós chegamos? Porque o cofre não pode ficar aberto. Mas como que você vai fazer o teste? Como que você vai fazer o teste? Deixa o cofre aberto. Como é que a sua, você sabe que a sua mulher é sincera? Deixa a mulher. Não é assim? Dá a liberdade para ela. Se ela pisar na bola, não é fiel. Mas se você ficar com ela trancada no quarto, como é que você vai provar? Como é que você vai saber que ela é e que você pode confiar? Amém? Se não, assim que é o povo de Deus. Assim que é o povo de Deus. Tem que... Eu lembro de uma palavra que nós falamos lá atrás, que Deus, como é que você prova se a pessoa é honesta, se ela é usurária, se ela é isso, se ela é aquilo? Como você prova? Dando, permitindo a pessoa fazer. Dá liberdade para ela, deixa ela fazer. Foi isso que Deus fez com todos. Viver pela fé. Você quer fazer isso? Faz. Você quer fazer assim? Faz. Aí que eu vou ficar sabendo se você é de Deus ou se não é de Deus. Amém? Amém. Deu para entender, gente? Depois a gente fala mais sobre isso. Amém, Marquinhos? É. Como que a pessoa procede na reunião, se a pessoa... Tudo, gente, tudo. Não é bom nem falar, porque senão a gente vai descobrir o defeito. Né? Mas vocês concordam? Amém, Godoy? Então, nós vamos continuar acreditando? Vamos. Nós vamos continuar, porque se nós não acreditar mais, Godoy, aí a gente vai parar. Aí nós paramos de vez mesmo. Fala, não, é impossível, não tem jeito. Quantas vezes eu ouvi isso? Isso é utopia, isso é uma loucura. Já ouvi pessoas dizerem isso para mim, não existe. Mas eu acredito. E eu estou levando vocês todos à loucura. Porque eu estou tentando passar para vocês a minha... É a minha esperança. Porque senão não tem sentido, gente. Não tem sentido. A minha esperança é que você seja santo. Você vai ser um dos santos. Um dos servos de Deus. A minha esperança é que você seja um dos servos de Deus. Um dos santos. Um dos perfeitos. Um daqueles. Aí você fala, não, pode desistir de mim, que eu, amém? Me dá minhas contas, eu vou embora. É. Mas enquanto você tiver, eu tenho esperança de que você alcance. Amém, filha? Agora entendeu? Agora entendeu? Não foi assim com a igreja? Não foi assim com o povo de Deus durante todos os tempos? Põe um alvo imediato e você alcança e deita. Põe um objetivo imediato e você alcança e deita. Mas se você põe uma coisa bem longe, povo santo, povo de Deus, povo santo, justo, perfeito, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Põe lá. Tem chão para nós andarmos, né? Amém? Tem muito chão para nós andarmos ainda. Graças a Deus, que tem muito chão. Não é? Você tem um exemplo em casa. Você tem um exemplo em casa. Solta. As Pedro fala, né? Não sei se é Pedro, fala assim. E você prende o porco, prende o porco e não deixa o porco sair. É assim que deve fazer? Não, se você prender o porco dentro de casa, mas o dia que você soltar, ele vai para a lama. Então, meu filho, não se impede ninguém de fazer nada. Não se obriga ninguém a fazer nada. Não se força ninguém a nada. Apenas prega, fala, orienta, ensina, ora com seu filho, abençoa seu filho, toca para frente. Seja você o homem de Deus. Seja você o exemplo, a luz. E acabou. Deus falou conosco. Ajudou. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Meu Deus, pela tua palavra, né, que o Senhor não tem deixado faltar. Porque se o Senhor nos prometeu, que o Senhor seria conosco. Vai e eu serei contigo. Não se canse. Não olhe para trás. Não olhe para o lado. Não te desanime. Essa é a palavra do Senhor. Não te desanime. Não se canse. E nós cremos, Jesus, cremos que será realmente assim. Que nós possamos reforçar a nossa fé, renovar a nossa esperança, a nossa visão e caminhar sem olhar para os lados, sem condenar nenhum irmão, sem julgar, né? Sem criticar, porque o importante é que, quem sabe, das pedras o Senhor tire o Filho de Deus. Quem sabe, Jesus, é que se dentro de nós, muitas vezes reprovados, muitas vezes criticados, homens impuros que somos, incrédulos muitas vezes, mas quem sabe se dentro de nós o Senhor vai tirar o seu povo. Quem sabe se não estão aqui entre nós, os filhos de Deus. Quem somos nós, Pai, para dizer quem é e quem não é? A verdade é que todos nós aqui acreditamos que esse povo existe. Nós não sabemos o número de pessoas, mas sabemos que ele existe, que o reino de Deus existe. Que cabe a nós lutarmos para encher a casa do Senhor. Cabe a nós, ó Deus, pelejarmos para que a casa esteja cheia, convidar os aleijados, coxos, mesmo que muitos rejeitem o convite, muitos, meu Deus, se julguem dignos dessa festa, das bodas do Cordeiro, mas se a vontade do Senhor é que a casa de Deus esteja cheia, que nós não nos cansemos de experimentar, de convidar, de ir atrás, de procurar, para que a casa do Senhor esteja cheia, esteja repleta para o dia das bodas do Cordeiro. Obrigado, Pai, porque isso nos faz perseverar. Isso nos faz, meu Deus, continuar, pelejar, acreditando em todas as pessoas, acreditando que é possível, tudo é possível, desde que nós creiamos, desde que nós tenhamos fé. O certo é que nenhum de nós quer ficar fora, nenhum de nós, ó Deus, quer estar ausente desse dia, ausente dessa hora, deste momento precioso que o Senhor tem para nós. Caminhar nessa direção é a nossa esperança, é a nossa fé, é o nosso desejo em permanecer. Amém. Oh, amém.
Ao teu lado. sonhos eu realizarei. Vou te levar,
te conduzir,
te conduzir. E quando você alcança,
saberás
que em todo tempo eu estive ao teu lado.
Disseram, tudo depende do entendimento. Que nós, quantas pessoas ao ouvir essa música, certamente não coloca sonhos imediatos, não coloca sonhos que não é o sonho de Deus. O sonho de Deus é a casa de Deus. O sonho de Deus, você pode ter certeza, é o povo de Deus. Então não coloque sonhos imediatos, para que você, não alcançando aquele sonho, não desista do sonho que realmente Deus tem para nós, que é chegar a ser o povo que Deus quer. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos enterrando em nome de Deus.